Central 3.
Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Para você conectado na Central 3, está começando mais uma edição do programa Titulares. Toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, no www.central3.com.br. Acesse a nossa fanpage facebook.com/central3. E converse com a gente pelo Twitter, twitter.com/central3. Segunda-feira, dia de mais um programa Titulares, está começando oficialmente o segundo tempo do ano, 1º de julho de 2013. Meu boa noite para o nosso grande zagueirão, Leandro Amin, mais conhecido internamente como Materazzi.
Segundo tempo do ano?
É, 1º de julho.
Que boa sacada sua, Pelé.
E começou com campo alagado.
Pois é, tornozelos inchados, chuteiras cheias de terra, chove muito nessa cidade.
Exatamente. Trânsito, uma loucura, pois caminhão parado.
Pois é, Brasil, tetracampeão na Copa das Confederações, mas eu faço um destaque, Pelé, de rápido. Para um gigante da seleção brasileira,
um gigante,
que foi campeão do mundo em 58 e em 62, e está internado, teve uma pneumonia, está na UTI em Minas Gerais, que é o Djalma Santos, lateral direito.
Isso é uma péssima notícia.
E
isso é
ruim, hein? Quem gosta da seleção brasileira, e quem gosta do Palmeiras, da Portuguesa, muito mais, foram os times que ele jogaram, né? Que ele jogou, estão com o coração na mão aqui, torcendo para a pronta recuperação do velho Djalma.
Djalma Santos, físico invejável.
Lateral muito forte, muito vigoroso, para aquela época, sobretudo, né?
Olha,
já que citou, Chico Malta, boa noite.
Boa noite, eu fico triste com essa notícia porque eu sou fãzaço do Djalma Santos, ele que é considerado um dos melhores laterais direitos do mundo, da história do futebol, e é um cara que sempre me tocou muito pela sua humildade, né? As entrevistas sempre muito humilde, ele que mora lá em Uberaba, tá aposentado há muito tempo, é um cara que você tem vontade de ter ele como tio.
É verdade.
Né? Um cara com vontade muito bacana, um cara super humilde, e foi um gigante, né, no lateral direita, tanto contra pela Portuguesa, Palmeiras e Seleção Brasileira. E o meu destaque vai para, obviamente, para a Seleção Brasileira, né, e para o Filipão. O Filipão acho que merece total destaque. E pro Luiz Gustavo também, que fez um jogaço ontem. O Luiz Gustavo foi um gigante no meio de campo ali. E é isso.
Tá certo. Você acabou de escutar uma latinha sendo aberta aqui. Já vamos falar sobre isso. Antes, Rodrigo Monteiro de Castro.
Adivinha quem é?
Que Baderneiro.
Só tem uma chance.
Vou deixar por último. Rodrigo, boa noite.
Boa noite, os ouvintes, Pelé de Chico, Leandro e Vitor.
Boa noite.
Eu acho que o grande destaque para mim é de uma pessoa que para uma pessoa, em relação a uma pessoa que conseguiu dar uma cara, conseguiu montar um esquema e ontem surpreendeu talvez a todos com uma armação diferente de sua seleção, algo que a gente vinha falando aqui desde o início, sem colocar os zagueiros encostados nos meias. Eu acho que prendeu os laterais atrás, embolou todo o time da Espanha, uma pressão imensa em cima da Espanha, o técnico deles não soube o que fazer, que é Filipão. Eu acho que se mostra aí um dos grandes técnicos da história do futebol. É o meu grande destaque.
Comandante, né? Às vezes no esquema tático não vai lá essas coisas, não é o senhor do esquema tático, mas como comandante é irrepreensível. Agora sim, o homem que abriu uma latinha de refrigerante agora há pouco. Boa noite, Vitor Bida.
Boa noite, Pelege. Boa noite, chefe Chico Malta. Boa noite, Leandro Gamin. Boa noite, Rodrigo.
Chefe CXM.
Eu não sei o que é pior. Ou ouvir do Vitor Biner, chefe Chico Malta, ou a risada do Pelé quando ele me chama chamado de chefe.
Então, eu, no caso, só tô falando a verdade, como você bem sabe, né? Eu sou obrigado a respeitar a hierarquia.
Eu não sei o que é mais deboche. Dos dois, eu não sei o que é mais deboche.
Pô, eu tenho o chefe Juca Kifuri, né? Já tive chefe Oscar Ulisse.
Vladir Lemos. E agora é Chico Malta. Decaiu, hein, Vitor?
Tem o chefe Vladir.
Decaiu, hein?
Chefe Vladir Lemos, tem os chefes alguns. Né? E agora chefe Chico Malta. Bom.
Qual explora mais a sua...
Chefe Chico Malta.
Chico Malta.
Chico Malta, todos são muito gente boa. Seguinte, eu podia declarar... A gente vai falar muito da seleção, então eu vou pular o destaque de dentro do campo para pular o destaque, para dar o destaque fora. eu ia falar do Filipão, mas eu quero citar, o destaque é para o telão do Maracanã. Quem foi ao jogo reparou que, por orientação também de alguém, e eu desconfio, eu não tenho essa informação certa para dar com autoridade, que a própria FIFA deve ter instruído ao câmera que mostra...
As imagens não são da FIFA?
São.
Então, agora, ela que todas, produz, ela que... Tá. Do telão, provavelmente, né?
Provavelmente. Na hora que, foram distribuídos os prêmios, troféu, medalhas, o câmera só mostrava as mãos.
Medalha, medalha, medalha.
O câmera não mostrava de quem eram as mãos. Porque cada vez que aparecia rapidamente o Blatter no estádio, começava uma vaia enorme.
Entendi.
Ou seja...
Eu achei que era medo de o presidente da CBF levar uma medalha.
Não, também não foram. Hoje também, por exemplo...
Medalha, medalha, medalha.
O presidente do Brasil não foi, o governador não foi, o prefeito também não foi.
Mas você lembra que o Marinho, ele levou na Copa São Paulo uma medalha,
isso,
né?
Isso, o Marinho era uma das pessoas que estavam lá no palco para distribuir medalhas. Né? Então, eu quero dar destaque para isso. Quer dizer, a própria FIFA, digamos assim, está com medo da reação dos brasileiros. E queria dar destaque também para aquilo que ficou dessa participação do Brasil na Copa das Confederações. O resgate da autoestima dos jogadores, da confiança, a melhora da relação com a torcida do Brasil. Até na final a gente tinha uma torcida mais intensa do que a gente está acostumado em jogos de seleção. Não é ainda como um jogo de time, mas já é uma torcida mais participativa. A possibilidade do brasileiro conseguir as coisas que quer e mostrar que tem força com os protestos que aconteceram fora do campo. Quer dizer, ficou aí um legado. Não era um legado combinado, é um legado que não dependia de gastos de dinheiro público, ou talvez dependia, porque as pessoas não protestariam tanto se não houvesse esse gasto de dinheiro público. Agora, eu acho que no final das contas... Apesar de não poder ser assim, de não ter que ser assim, acabou sendo positiva o acontecimento da Copa das Confederações aqui. Se perguntasse, você deixaria acontecer? Eu falaria não. Não, porque dinheiro público é sagrado e não é para estádio de futebol. Inclusive o Blatter deu uma declaração, uma entrevista para o Lance no domingo, e ele fala que... No domingo ou no sábado, mas ele fala que ele não tem responsabilidade pelo fato dos estádios terem sido construídos com dinheiro público, que não terem sido levantados pela iniciativa privada, que ele também queria que as obras de infraestrutura viárias e as outras, o Blatter, também queria que acontecesse, que ele não tem responsabilidade por isso, que a FIFA se preocupa, sim, com o legado. Obviamente, uma entidade que é capaz de mexer em taxação de impostos, que é capaz de criar um perímetro ao redor dos estádios onde as pessoas não podem entrar e os moradores precisam justificar a sua ida e vinda, onde você, por exemplo, se mora ao lado do Maracanã, não vai poder receber 10, 15 amigos na sua casa para tomar uma cerveja e acompanhar o jogo perto do estádio, porque aquilo virou um perímetro FIFA.
Na Bahia não podia vender acarajé em volta do estádio?
Então é óbvio que essa pessoa tinha a autoridade suficiente para não aceitar estádios construídos com dinheiro público. E se aceitou, é porque se preocupa com o negócio FIFA. Não está preocupado, ou seja, deu mais uma entrevista, tá, que lembrou exatamente as entrevistas que os nossos políticos dão às vésperas de eleições. Ele se preocupou com popularidade. Ele não se preocupou em dizer a verdade, ou seja, ele não sente. Ele lavou as mãos, jogou para cima do governo. Vai ter que lidar com esse governo só mais um ano. Quer dizer, as obras, os estádios estão todos quase prontos. Não depende mais do governo muito, a não ser um detalhe aqui e no outro acolá.
Não tem mais volta, Vitor.
Resumindo, o Blatter 2, governo brasileiro 0.
E o que você falou da zona de exclusão, acho que é importante a gente falar sobre ela, que é a zona de exclusão da FIFA, que está no contrato de cada cidade-sede com a FIFA, se eu não me engano, o artigo 21 ou 22 de cada contrato, a minuta padrão para cada cidade, e esse raio, esse perímetro que é chamado a zona de exclusão da FIFA, imagine, parece um negócio de guerra, né? Um negócio que você vê em Bagdá ou que você vê no Afeganistão. Nessa zona de exclusão da FIFA, no raio de, às vezes, 2 quilômetros, outro 1 quilômetro, não pode entrar ninguém sem estar munido com o seu ingresso. Ou seja, uma pessoa que mora, por exemplo, no caso de ontem, no Maracanã, onde você tem o bairro da Tijuca, que é um bairro extremamente populoso, ali naquela zona norte do Rio de Janeiro, que fica ao lado do Maracanã. A pessoa que queira entrar ali ou sair da sua casa, ela era obrigada a portar a carteira de identidade e um comprovante de residência. Sem esses dois documentos, ela não poderia ir e vir.
Aí eu faço uma pergunta. O sujeito é casado e a conta vem ou no nome do marido ou no nome da esposa.
Ele tem que levar a mulher junto.
Eles não podem
sair. E tem que levar.
Mas certidão de casamento.
Ele tem que levar certidão de casamento.
Essa
pacto ou pacto nupcial.
É importante provar. Vitor Bino mora
lá no Pacaembu. É uma burocracia estalinista, né? Para você poder ir e voltar da sua casa. É o fim do mundo. Eu não sei, você tem um médico de família e de repente um pediatra e seu filho está doente e o médico precisa entrar. Não, não pode. Porque o senhor não mora aqui. O senhor não tem problema. Não, mas sou médico. Até você provar ou não que você é médico, você vai. Até aí já pode acontecer um grave problema. Você não pode fazer um churrasco, você não pode fazer
ninguém
uma festa.
Ninguém come pizza.
Enfim, você está preso. Você está preso dentro da sua própria residência.
Se fosse a pizzaria, eu entraria com uma...
Você foi colocado no gueto, só falta grade.
Quer dizer, você rasga a Constituição Federal, né?
Agora, deixa eu fazer uma pergunta.
Você rasga a Constituição Federal.
Você acha, você, Rodrigo, que faz o programa Comilança, que é um especialista em alimento, eu estou vendo aqui uma caixa, provavelmente tem o líquido dentro. Você acha que um chateau, não sei se fala certo, Grégoire, não sei como é que fala isso, primeiro Grand Cru Classe Saint-Emilion Grand Cru, que tem aqui no estúdio do meu chefe, Chico Malta, está à altura dos homens da FIFA?
O seu chefe é um grande conhecedor de vinhos.
Rapaz, eu me impressiono com a velocidade que o Vitor muda do assunto, assim, ele estava engajado no futebol e foi pro vinho.
Mas vai ficar dispensando a política,
eu vou estar... Olha, eu sou ouvinte do CBN Esporte Clube desde que esse careca...
Acabou faz tempo.
Desde que careca começou. E eu ficava imaginando, o Juca deve exagerar um pouco, ele faz teatro, faz manha, né?
Fica, qual o quê?
Né? Quem pariu o Matheus que o embale e tal. Eu falei, o Juca faz tipo. Não, Juca, você tem toda a razão. Você tem toda a razão.
Eu adoraria entrar no ar hoje com a pobrezinha da garota que teve que fazer a tabelinha com o Vitor Bino hoje. Ela deve estar traumatizada, tadinha. Não,
o Juca não fez a tabelinha. Larga a carreira de jornalista, Leandro.
Vai.
O
Juca
passou mal.
Desilude.
Foi internado lá em Minas Gerais.
Não, mas ele não fez a tabelinha. O Juca tá bem. Você não fez a tabelinha porque ele disse que marcaram o avião dele para as 2 da tarde e a logística não permitia que chegasse a tempo.
Mas ele está zerado, Vitor?
Zerado eu não sei, mas semana passada eu conversei com o Juca na quarta-feira, ele tinha caminhado na praia, estava no Rio de Janeiro, e falou que tomou até uma cervejinha.
Nossa.
Quer dizer, não está tendo nenhum empecilho, ele trabalhou no jogo domingo, falou que ele teve uma coisa muito ínfima mesmo, e a vida está seguindo normalmente.
Ah.
Então eu imagino que está zerado.
Maravilha.
Espero.
Maravilha.
Só um comentário em cima do Vitor, eu acho que ele tem razão, é um ponto bastante importante, acho que merece destaque. Porque o futebol sempre foi utilizado de modo meio fanista, né?
O ópio do povo,
a pátria de chuteiras, etc. Eu acho que, de fato, houve sim uma maior associação do povo com a seleção, e isso não se deve a propagandas intencionais. Eu acompanho futebol há 34 anos, e eu não me lembro de uma reação, uma identidade da torcida com a seleção como dessa vez. Né?
82, eu acho que a partir de certo momento teve uma identidade muito...
Mas intensa. Aí, você está falando aqui no Brasil, assim, a recepção, porque mesmo em 82 houve muita bronca pré.
Sim, sim,
você lembra
sim.
O Jô Soares gritando
pro bota ponta
e coisas desse tipo, assim. Né? A seleção sentia uma identidade, mas eu digo, o que se viu nos estádios, a torcida continuando a cantar e Brasil vendo o Brasil, eu acho que isso é muito importante. É o sentimento de que uma seleção não pertence a cartolas, que o Brasil não pertence aos políticos, de que o Brasil é do Brasil, né? Então, acho que isso está dentro de um movimento maior e a seleção conseguiu, enfim, se desgrudar dessa sensação de, no final, o Brasil ganhando, está todo mundo satisfeito e vamos em frente. Então, acho que foi bonito, isso é bacana.
Bom, facebook.com/central3, 3 com TRS por extenso, curtindo a gente aqui, o Luiz Fernando Lima. Perla Corrêa já escreveu aqui também. E a Fernanda Munhoz, novo ouvinte, Central 3 também.
E Matheus Gregório dizendo que chegou atrasado, mas chegou. E bom programa a todos.
Matuzoski.
Grande Matuza.
Grande Matuza.
O responsável pela perestroika autônoma.
Tá aqui o Diguinho
Coruja.
Ele é o homem
da perestroika, é verdade.
Ele seria o Gorbachev do Autônomos?
Não, ele é o próprio Matuzoski.
Ah, tá.
Tá aqui o Diguinho dando uma moral pra gente, dizendo que já começou o titulares aqui na Central 3. com a gente também, Aloysio Silva nos adicionou, conversando com a gente aqui pelo Twitter, Rafael Santos, Aloysio Silva de novo, Vitor Rodrigues, Edson Novaes, e tem um cara que está seguindo a Central 3 depois de 4, 5 meses de programa.
Quem?
Lucas Dinho.
Ah, não.
Brincadeira, hein?
É. Mito. É um mito. Nosso Ronald Reagan.
O nosso Reagan.
Tem um rapaz chamado...
O Ale Toledo, só te cortando.
Ari Toledo?
Ale. Ale Toledo, mano. Divulgando aqui para o Mauro César Pereira, ó, indicando a Central 3 para o Mauro César Pereira da ESPN.
Bacana. O Gustavo Oliveira te manda um abraço.
Grande abraço para ele também.
E ele fala que ele disse que o Davi Luiz teve o melhor lance do jogo. E ele disse que é um zagueiro com muita técnica, raça e muita estrela.
Lendo a mim que tem restrições.
Muita técnica, às vezes raça, alguma raça em alguns momentos, em alguns jogos. E um pouco de estrela, sim. Fez uma partida...
É guerreiro, vai, Leandro.
Fez uma partida... Ser. Não acho ele um jogador raçudo. Não acho, não acho. Realmente não acho.
Você acha ele um jogador acomodado?
Acho ele um jogador acomodado, sim. Eu não vejo, eu vejo mais...
Porque eu não tenho essa impressão.
Eu também não.
Eu vejo
mais... Você está sendo um pouco injusto com ele, né? Eu acho que está sendo um pouco injusto.
Tem que ver o que é raça para vocês.
Eu acho que ele é um pouco estabanado, sim.
Concordo.
Mas estabanado ele é. Um pouco ansioso demais também.
Bico parque bancada para mim não é raça.
Mas eu acho que ele é raçudo no sentido de dividir bola, de se incomodar com a derrota, se incomodar quando o time não tá bem.
Eu concordo com o Chico.
Eu acho que ele tem uma postura...
Eu discordo, mas ele jogou muita bola domingo. Tá, mas até aí não quer dizer nada.
Mas aí geralmente tem uma maneira de ver o futebol, tudo que bem que o tempo faz as pessoas mudarem. Para algumas infelizmente e para outras felizmente. Mas eu não tenho essa impressão eu acho ele um jogador esforçado. Se for o cara mais guerreiro da vida, não é. Ele joga os jogadores mais guerreiros. Ele parece um cara esforçado.
Mas eu acho que ele faz um belo contraponto com o Thiago Silva, que é técnico, um jogador mais. É um zagueiro mais clássico, assim. E do outro lado tem um cara que é mais raçudo, mas eu acho que faz um bom casamento ali, não?
Eu acho que faz.
Mas começou mal, eu acho, né? Ele foi ao longo da Copa, vocês concordam? Ele foi pegando confiança, foi se encontrando.
Mas eu acho que ele também depende um pouco da marcação à frente dele, né? Do time estar mais compactado. Ontem, por exemplo, o Brasil, já entrando no assunto do jogo contra a Espanha, da marcação, o que mais me chamou a atenção foi que o Brasil pressionou a saída de bola e quando não conseguiu fazer a marcação na frente, quando a Espanha realizou a transição... A velocidade com que o Brasil recompôs o sistema defensivo. E você
defendia ali, com 10.
E você traça ali uma linha imaginária, vamos dizer, de uns 5, 10 metros à frente da linha do meio campo, do ataque. Qualquer jogador de SPEC pegava a bola, três brasileiros ao redor. Quer dizer, para quem dizia que o Filipão é um técnico obsoleto, o time joga no 4-2-3-1 com a maior parte das equipes do mundo, tem jogadores de velocidade por ambos os lados, tem como mudar a linha de 3, tem volante que avança, o lateral apoia, marca a saída de bola... sabe marcar atrás, tem contragolpe, todas as concepções de futebol de hoje a seleção brasileira está tentando implementar. Eu acho que a vitória contra a Espanha, ela, da maneira como foi, ela surpreende um pouco. A vitória em si não me surpreende, como se tivesse perdido também não seria nenhuma surpresa. Eu acredito que a seleção brasileira ainda vai oscilar, só que tem um time, né? O Filipão, lembro, fez o primeiro jogo pela seleção brasileira nessa segunda fase, no começo de fevereiro, contra a Inglaterra, perdeu por 2-1. Assumiu a seleção em novembro. Quer dizer, estamos falando aí de um período muito curto de preparação. E quando você imagina que terá mais tempo ainda, e você olha a Espanha, uma equipe pronta, a Alemanha, com algumas dúvidas ainda, mas uma das seleções mais fortes do mundo, muito competente na parte ofensiva, vulnerável na parte defensiva. Capaz de fazer 4-0 contra a Suécia e tomar 4 gols e acabar empatando. Bem que o treinador já fez algumas mudanças desde então. Quando você vê a Argentina, que se ataca muito, deixa espaço atrás, se defende muito, cria pouco.
O problema da Argentina é a defesa, né, Vitor?
Mas assim...
Há muito tempo que a Argentina não tem bons zagueiros.
Então, e a Argentina não tem zagueiros. Aí você imagina que o Brasil tem o Neymar, 21 anos, potencial de evolução enorme. Já é um jogador acima da média, mas tem chance de crescer mais. Oscar, potencial de evolução. Bernard, potencial de evolução. Lucas, pode evoluir. Dois zagueiros, assim, para o padrão do mundo, no mínimo entre os melhores, se não for a melhor dupla de zaga do mundo. bons volantes.
Júlio César voltou a atuar bem.
O Júlio César sempre foi um bom goleiro, né?
Mas ele teve uma certa decadência depois da Copa de 2010, né?
Ele falou que chegou a pensar em parar de
abandonar.
Porque, tanto que sentiu aquele meio tempo mal jogado contra o
Flamengo. E é importante
chegou a pedir para jogar no Flamengo, no Fantástico, sim, na Rede Globo e tudo mais.
Não foi tão e é importante ter um goleiro experiente, um goleiro mais velho, para uma Copa do Mundo.
Quando você nota a realidade da Alemanha hoje, a gente acabou de falar, da Argentina, da Espanha, que são os principais candidatos fora do Brasil, e nota do Brasil, e vê o quanto a seleção cresceu nesse período, você nota que o Brasil pode chegar com essa safra de jogadores, eu detesto esse termo, mas que muita gente falava que a safra é fraca, que o Brasil não tem jogadores de qualidade, pode se transformar na melhor seleção do mundo. Então, essa coisa do que você citou do ufanismo, eu acho que ultimamente ela tinha sido muito negativa. Muita gente sangrou a seleção de maneira exagerada por conta da forma como a seleção tem sido utilizada pela CBF. E aí eu acho realmente um absurdo, né? Porque estraga os campeonatos daqui, tira jogadores, um monte de patrocínio, seleção rica, os clubes aqui sem tanto dinheiro às vezes, até esse último contrato com a televisão, o que representa a CBF. Agora, eu acho que a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é a seleção brasileira como instituição do Brasil, e outra coisa é a seleção brasileira como produto de uso da CBF. Então, quando o time entra em campo, sabe, eu acho que se você tem alguma identificação com o futebol brasileiro, você pode gostar da seleção brasileira, torce mais ou menos, não tem nada de errado nisso. E você não pode tirar da cabeça que a seleção brasileira não resolve os problemas do Brasil. Resolve os problemas do Brasil são outras coisas, e que a CBF é um dos problemas do Brasil. Eu acho que o povo passou a começar a entender isso um pouco.
Eu acho que nesse ponto, nesse resgate, o Filipão tem um papel muito grande, porque há uma associação, uma identidade com o Filipão. As pessoas confiam nele. Então, eu acho que o início da confiança foi com ele. E o que me impressionou muito ontem, e a gente falava aqui, eu lembro que, Chico, acho que é dois programas, a gente se perguntava aqui, é o pior time do Brasil dos últimos anos, né? E a gente fez uma enquete aqui, os quatro, cinco comentaram sobre isso. Mas o Filipão, eu acho que ele deu um show. Ele mostrou que o Brasil pode jogar de formas distintas, dependendo do time com que joga. A Espanha conhece muito bem os laterais brasileiros. São laterais que eu critiquei muito desde o início. Ontem, o Filipão, especialmente quando o jogo ainda estava indefinido, botou os dois parados atrás, eles pouco avançavam no começo do jogo. Ele conseguiu uma linha de quatro ali, ele adiantou a marcação, né? Adiantou a marcação, o Hulk e o Oscar um pouquinho mais recuados, assim, né? A Espanha não sabia o que fazer com a bola. Quer dizer, esse é um negócio moderno. Enfim, conseguiu dar um checkmate ali no time espanhol, especialmente pelo primeiro gol, que eu acho que é um novo Filipão. O Filipão conseguiu se atualizar. Ele costumava jogar muito da mesma forma, sempre, independentemente dos...
Jogando com o Pedro Carmona.
É que no Palmeiras era difícil.
Né? Não, eu tô falando da seleção, inclusive. Da seleção campeã do Filipão. Eu acho que ontem foi muito interessante. Agora, acho que a gente tem que tomar cuidado.
Luan.
Porque não foi uma Copa extremamente difícil, no sentido de que a Itália chegou detonada. Acho que o jogo mais difícil foi contra o Uruguai, que é um time que está...
O Brasil não conseguiu fazer a transição de bola.
Não, e tinha um time brigando para se classificar. A Espanha, bem ou mal, final de temporada, jogos difíceis e tudo mais. No Brasil, a torcida é inflada. Então acho que o Brasil tem muito a evoluir. Eu acho que está longe de ter um time muito.
Pelo menos para conseguir manter a regularidade das atuações, jogo para jogo, continuar tudo bem.
Acho que tem
a seleção vai oscilar bastante.
Bastante. Aqui. E acho que tem problemas sérios. Um deles com o Leandro, apesar de serem dois bons jogadores, acho que a zaga é complicada. Eu acho que em jogos definitivos, Copa mesmo, pegar a Alemanha, Espanha e Itália bem preparada, eu não sei se eu confio no Davi Luiz.
O problema para mim é a capacidade de marcação e até de compreensão do posicionamento do Marcelo. Ontem o único defeito do Brasil foi um buraco enorme que tinha no espaço... Nas costas do Marcelo.
Sim, quando isso depois, no começo não, porque no começo o Marcelo não saía para frente.
Do primeiro tempo em diante.
Em diante, justamente, porque aí o Filipão deu um pouco. Mas no começo o Marcelo não saía, que eu acho um grande problema. Ele e o Dani Alves. E o outro, só para complementar aqui, estou falando um pouco demais hoje, é Oscar. Oscar ainda, mesmo...
Ele jogou bem ontem.
Ah, mas está longe de ser um jogador que...
Ele tem 80 partidas na temporada, alguma coisa assim.
Eu acho que tem uma situação aí, para ser aplaudida, para chamar a atenção, que é o Brasil contra a Itália e o Brasil contra a Espanha. O Brasil conseguiu ir bem, me satisfez jogando de maneira diferente contra um e contra outro.
Exatamente.
A maneira que jogou contra a Espanha foi de um vigor, de uma vitalidade para roubar a bola, com os dois volantes fazendo mais ou menos uma marcação individual nos dois craques do meio de campo ali, mas com o auxílio de gente de trás, de gente da frente, sobretudo do Hulk, do Oscar, não com quem estava com a bola, mas no próximo passe, né, fechando o próximo passe, fechando o lance futuro e chegando sempre com, além da marcação individual, com um chegando para rachar mesmo, é de uma vitalidade que não dá para você fazer 7 jogos seguidos. Geralmente é um tipo de jogo que não vai encaixar. Encaixa no segundo, encaixa no terceiro, talvez no quarto não encaixe. Se no terceiro ou no quarto hipotético não encaixar, joga como jogou contra a Itália. Com um pouco, de maneira um pouco mais solta, dando um pouquinho mais de espaço, mas fazendo a bola rodar como o Brasil conseguiu fazer naquele jogo. Que foi uma maneira diferente de atuação, diferente de marcação, diferente com a bola no pé e igualmente, eu diria, exuberante. Sobretudo no primeiro tempo contra a Itália. Foi exuberante de uma maneira diferente. Então, são dois Brasis que me agradaram na mesma competição.
Esse...
Brasis.
Esse cara te agradou aqui? Você vai falar, Chico?
Não, eu quero falar antes uma coisa. Antes de a gente botar uma musiquinha predileta da semana do Vitor Biner, eu queria falar sobre uma coisa. Eu queria fazer um pouco o pessimista, o papel do pessimista.
Puta vida.
E fazer uma pergunta para vocês aqui. É uma seleção que a gente pode estar pensando, bom, há 15 dias atrás a gente estava pensando que era a pior seleção de todos os tempos.
Eu não, você estava.
Acho que muita gente estava pensando que era uma das piores seleções.
Isso tendo em vista o retrospecto.
Você acha que agora a gente pode falar que é uma seleção que pode chegar de uma forma favorita para a próxima Copa do Mundo, ou ainda é cedo? Porque eu quero lembrar uma coisa.
A Copa das Confederações,
não, porque eu quero lembrar uma coisa, Vitor.
Como favorito junto com a Alemanha e com a Espanha.
Só quero lembrar uma coisa. A Copa das Confederações de 2005. Onde o Brasil...
Não vale nada.
Não, peraí. As Copas de 2005 a gente tinha. Em 2005, o Ronaldinho Gaúcho sendo o melhor jogador do mundo, jogando quase como o Maradona. Você tinha Adriano jogando muito. Você tinha o Kaká no Milan estourando. Você tinha uma boa dupla de zaga, um bom goleiro. Você tinha o Robinho ainda como uma promessa de um bom jogador.
Meu
Deus. Você tinha o Juninho Pernambucano jogando no Lyon, assim, muito bem, e na reserva. Você tinha o Zé Roberto jogando muita bola. Então você tinha um timaço.
Mas o líder do time...
Você tinha o Ronaldo, que estava tentando voltar. Pois é. Tem esse agora, porém. Agora, é um time que pegou 4-1 contra a Argentina... Fez um jogo, uma partidaça nessa final. Até um golaço do Adriano de fora de área, mas o time jogou muito bem. E depois foi 2005, porque a Copa era em 2006 na Alemanha. Aí você, no fim daquela final, você falava, o Brasil, eu falei com vários amigos meus que moravam fora e tal, falava, essa Copa não precisa nem jogar, o Brasil já é campeão.
Mas aquele foi um time arrogante na Copa do Mundo, né?
Demais, né? Não, aconteceu muita coisa ali, aconteceu muita ingerência.
Não, acho que é uma coisa a se pensar. Acho que é uma coisa de se pensar.
Essa foi a Copa de Vegas.
O que aconteceu na preparação, dia a gente vai saber os maiores detalhes, que foi uma coisa muito maluca mesmo, como a seleção brasileira chegou gorda, descompromissada, rachada, sem comando.
Treino aberto, torcedor invadindo.
Mulher invadindo o campo, pulando em cima do jogador no meio do alongamento. Umas coisas que não vão acontecer no que vem.
Mas Zagalo, ainda assim, técnico, né?
Não, era o Parreira. Mas ainda assim, Vegas, a Copa das Confederações não quer dizer que o time vá fazer a mesma coisa um ano depois.
Na bucólica e tediosa Suíça, que é um dos países mais chatos do mundo, uma mulher entra no campo e abraça o Ronaldinho Gaúcho, e no Brasil você acha que pode acontecer? Esse oba-oba não é maior no Brasil?
Não,
do que na Suíça?
Mas a estrutura de treinamento me parece que vai ser um pouquinho mais, pelo menos...
Onde será? Toca da Raposa?
O Felipe é mais disciplinador, uma coisa vai ser diferente.
Que era o Parreira, era o Zagallo.
Em 2005?
Não, era o Parreira. Era a seleção do Parreira. Era a volta dos que não foram.
Isso. Foi o Parreira?
O Zagallo treinou em 98, no 2002 Felipão, 2006 o Parreira de volta.
2006, falou, desculpa, esqueci seu nome.
Estamos aqui com o Matias, a grande voz do som das torcidas
Latino-América,
Matias Pinto.
Eu uma dúvida com o Leandro.
Seja bem-vindo. Estamos apresentando o Matias, Vitor, por favor, respeito com o nosso convidado especial.
Eu quero que ele fale, quero que tire uma dúvida.
Aliás,
os dois são zagueiros. A bola que o Davi Luiz tirou, ele calculou que ia conseguir tocar por cima? Ele fez alguma coisa ou...
Ele só meteu a perna.
Era impossível ele calcular ali.
Calcular não dá.
Vendo o lance agora, a gente estava até vendo o replay aqui. É, eu acho que ele não calculou, ele foi para tirar a bola, mas...
Se ele fosse fazer o gol contra na hora.
Parece que a bola bateu nele, não ele que bateu na bola.
É engraçado que normalmente você tira a bola com o pé ao contrário, né? Para você pegar de chapa e tirar. Ele foi com o pé errado, assim. Sim, teoricamente, com o pé mais difícil. É, quem joga a bola sabe que tem que ser o outro pé, o pé que dá o gancho.
Mas quem torce pro Criciúma, quem torce pro Grêmio, quem torce pro Palmeiras, quem torceu pra seleção de Portugal, quem torceu pra seleção em 2002, sabe que isso chama-se Filiponices. As coisas acontecem, a revelia da lógica, a revelia da física. Acontece. O Davi Luiz se jogou embaixo da trave, a bola bateu nele e passou num espaço onde não tinha como passar.
Aliás, bela jaqueta do Matias.
Se ele tentasse mais 10, ele conseguiria. Foi time, um cara de estrela.
Parceiro do São Paulo.
Diga, olha, o Gabriel Brito, que nos ouve aqui, ele disse: sem chance 2006, éramos os atuais campeões e por isso a deu o tom. Fora a fama do time que era muito consagrada. Agora vimos duas Copas nojentas, vai ser pegada 70, preparação quase isso, militar.
Ele tem razão, eu concordo. E o Barman Tom nos pergunta, pode ler, por favor, aqui na nossa fanpage, sobre o ataque da Espanha, que é um caso à parte, a gente tem que realmente chamar a atenção. O vazio nos olhos que Fernando Torres apresenta jogo após jogo, temporada após temporada, é uma pessoa sem emoção, sem explosão.
Joga com sapatilha de dedo.
Ele, né? E Pedro, mas
é um jogador triste.
Aliás, o Barman Tom e também a Amanda Borba seguindo a gente aqui no Facebook.com. Tá,
eu vi as fotos da Amanda Borba. Cunhado, não. Eu sei que você tá me ouvindo, mas com todo respeito, é uma gata, viu?
Vamos lá.
E como o Leandro tava falando, o ataque da Espanha, que em média de gol foi o pior ataque de uma campeã do mundo. Foram 8 gols em 7 jogos.
A Espanha não jogou muito bem na Copa do Mundo. Ela conseguiu ter controle. Sofreu demais com o Paraguai, teve ajuda de arbitragem.
Se o Oscar Cardoso não errasse aquele pênalti, isso, a gente não estaria falando de Espanha hoje em dia.
Seleção então, que perdeu para a Suíça na estreia, então, venceu o Honduras, que não é nada demais. Depois foi ajudada pela arbitragem contra o Chile, ajudada pela arbitragem contra o Portugal, ajudada pela arbitragem nas...
Contra Portugal teve também?
Contra Portugal teve. Teve um gol e um pênalti. E só fez um jogo realmente grandioso, que foi a semifinal contra a Alemanha.
Então, Chico, só respondendo a sua pergunta, eu acho que evoluiu bastante.
Obrigado, Rodrigo. Você é o único que se ateve à minha pergunta.
Tem um padrão, tem um técnico que é importante. Acho que tem um elenco também. É forte porque vai jogar no país. A torcida mostrou que pode cumprir um papel importante.
Sou brasileiro.
E são poucas seleções realmente boas. Então, é um candidato. Mas eu acho que o time... ainda não é um grande time. É um time que pode rapidamente se desestruturar.
Só continuando aqui, o Nelmo está dizendo que se o Brasil jogar a Copa como jogou ontem o Hepta, o duro é manter esse nível e também saber manter a cabeça dos jogadores para isso. E o Paulo Roberto Martins diz boa noite.
Boa noite.
Paulo Roberto Martins.
Boa noite.
Paulo Roberto Martins.
O Paulo Roberto Martins. Não, é aquele lá.
Como aquele lá?
Quem é aquele lá?
Quem é
Paulo Roberto não.
Olha só, escutem isso.
Peraí. Vou levantar uma polêmica.
Tem que levantar? Não posso colocar outra.
Não, espera um pouquinho só.
Não diga, vai.
Eu vou apresentar, a gente vai apresentar aqui uma música. E eu gostaria que vocês todos colocassem o fone para que possam escutar a música daqui.
Oh, perdão.
Para a gente falar sobre um personagem que está sendo muito questionado na seleção brasileira. Essa é a música de abertura do desenho animado de 66. E ela é emblemática porque ela... parece que foi feita para esse personagem de hoje em dia. Por favor, colocar o fone, Leandro. Ouça.
Só posso. Existem 4 fones no estúdio.
Vamos lá.
No meio o rock virou.
Esse monstro é incompreendido, grosso, massa.
Luta por ser querido.
Puta, bom incompreendido, é isso?
Pois é.
Tanto silêncio que eu não sei se sobrou algum do outro
lado. O áudio é um pouquinho...
O pessoal tá achando que caiu, não tem mais programa.
Diga, Vitor Bino, Hulk ou Incompreendido?
O Incompreendido,
abertura do seriado.
Querido e da força vive Hulk.
Palmas pro Hulk, que jogaço que ele fez ontem também.
Jogo tático, bom, ótimo.
A Copa inteira, aliás, como você falou desde o início... E nós aqui o criticamos.
Eu não acho que ele tem qualidade mas técnica.
Mas você disse que a posição dele era uma posição, nesse momento, a posição tática dele era fundamental.
Diz o Tite, o campo fala.
E a maneira como ele se dedicou ontem ajuda a consagrar atuações como a do Luiz Gustavo, por exemplo. Porque você tem um sistema todo trabalhando em prol de uma marcação onde o responsável por ela, claro que vai se dar bem. Mais ou menos parecido com o que acontece com o Corinthians, por exemplo, quando você tinha... um Jorge Henrique correndo para lá e para cá, marcando, vindo combater, e isso facilitava, ajudava o trabalho do Ralf e do Paulinho, por exemplo.
O Paulo Roberto Martins está dizendo aqui que ele acha que a Copa de 2014 já está vendida para a Alemanha ser campeã. Vocês acham que pode ter Copa vendida?
Não, eu acho que esse negócio de Copa vendida é...
Tirando 78, não, né?
Dá uma preguiça, viu? Não, nem de 78. Nem de 78.
Não?
Não, nem de 78. A Holanda chutou uma bola na trave, quase, faltando um, dois minutos para acabar o
Pelé, se for verdade isso, depois das manifestações populares, eu acho que eles vão rever o contrato.
Pode ser, pode ser. Aliás, dificilmente um grupo que começa a Copa das Confederações é o mesmo, quase impossível ser o mesmo da Copa do Mundo.
Mas
né?
O time do Brasil é muito jovem.
Então, quem dessa seleção vocês acham que não vai para a Copa do Mundo?
Jô.
O Jô, então, até porque o Damião era o reserva do Fred, sim, né, e se machucou.
Mas eu gosto muito do Jô. Eu acho que o Jô tem um papel a cumprir, uma função.
Eu acho que é uma vaga aberta ainda.
Acho que vai depender para onde o Bernard vai ser transferido, se é que vai.
Mas,
Mas você acha que eles disputam a mesma vaga, Bernard e Jô?
Não, tô falando de jogadores que eu acho que não vão.
O Bernard,
né,
seria o reserva do Neymar pela esquerda, né?
É. O Felipe Luiz, qualquer lateral esquerdo que jogar... que entrar um pouquinho em evidência vai ganhar aquela vaga ali.
Quem, por exemplo?
Não sei, são vários. Mas qualquer um que...
Na direita eu chutaria o Leandro, ou o Adriano, no lugar do Jean.
Que Adriano?
Do Barcelona.
Ah, não. Sei.
Mas joga mais que o Jean.
Acho que a seleção vai mudar muito pouco.
Joga mais que o Jean.
Também acho.
Muito pouco.
A vantagem é que o Jean joga em várias posições. Ele é bastante...
Volante.
Até porque os jogadores que ficaram muito, eles ganharam o Filipão. E aí o Filipão fecha o grupo, o cara pode cair de rendimento um pouco, ele vai ter que jogar mal algumas vezes para sair da seleção.
Agora o Ramires, se quiser uma oportunidade, no lugar de quem? O Ramires, que é um selecionável, um cara bem cotado, apesar do Filipão ter cortado ele. Quem, Leandro, poderia sair para a entrada do Ramires nos 23?
Não poderia.
Não dá?
Não dá, porque o Ramires joga em duas posições, ou na do Paulinho... Ou na do Hulk?
No do Hulk tem o Lucas, na do Paulinho tem o Hernanes.
Lucas saiu um pouco embaixo, né?
Ele jogou pouco.
O Jadson, talvez.
Mas você acha que ele saiu embaixo?
O Jadson, acho que era a posição
do
Ganso,
pela cobrança,
se o Ganso jogasse
torcida.
Bola.
O Filipão não quis, até para não expor o Lucas, ele não testou tanta coisa, tanto esquema, e o Lucas sempre...
Eu acho que quando ele quis tirar o Hulk, ele quis fazer alguma coisa diferente com o time. A única vez que ele quis manter do jeito mais ou menos igual, precisava fazer gol, foi quando escolheu o Bernardo. Nas outras vezes, ou era o Hernanes...
porque era no Mineirão também, né?
Era pra aprender um pouco mais a bola, ou quando é o Jadson, por exemplo, também pra aprender mais a bola, ou pra melhorar a marcação, ou pra colocar um cara mais inteiro. O Lucas, queira ou não, ele vai fazer mais ou menos o que o Hulk faz. O Lucas pega a bola, vai em direção ao adversário, gosta de jogar na diagonal, vai tentar fazer o chute de fora da área, o cruzamento, vai arriscar mais dribles que o Hulk... Então, como o Hulk sai para a seleção fazer algo diferente, eu acho que essa foi a principal razão do Lucas não ter sido aproveitado. E dizem que ele não estava bem nos treinamentos.
Mas tem uma coisa, viu? É bom chamar atenção para o que a gente vê na televisão, as imagens do pós-título, após o jogo, a alegria que o Lucas estava. Como o Lucas era um dos mais felizes, que estava sambando, brincando. Uma puta figura.
Fica com mimimi, né?
E que de alguma maneira mostra um bom ambiente.
Comprometimento.
E um bom jogador.
Porque ele perdeu espaço pra caramba.
É nítida a diferença da equipe do Mano Menezes pro do Filipão. Né? A confiança no técnico.
Cara, é a tal da família escolar, né?
É a família.
Isso realmente funciona nele.
O Neymar melhorou consideravelmente. Né?
Eu acho que a família tem a ver com o jogador ganhar confiança no treinador.
O projeto.
Pro jogador.
Ele não trouxe.
O time tá jogando mais compactado. E as coisas acontecem de maneira melhor e o próprio jogador gosta disso, então ele pega confiança no técnico, ele ouve o técnico.
Ele eliminou os caras folgados, o Ronaldinho Gaúcho, que chegou atrasado bebendo cerveja, não tava. Não
e
tava
agora, novo, professor, como é que...
Agora temos um cara desempregado no mercado.
E
aí,
agora, professor?
Dois.
Projeto, eu vou fazer o projeto, pô.
Você pode vir pro Cruzeiro, não é verdade?
O Cugeiro, eu tenho muito respeito pelo técnico do Cugeiro, pela torcida do Cugeiro. Gosto muito do Atlético.
Ganha tríplice coroa lá, por favor, não esqueça que você tem que falar.
Você acha? Ganha tríplice coroa, isso não é para qualquer um.
O teu sonho é treinar o São Paulo?
Não, felizmente não. Eu gosto muito do seu Juvedal, mas o São Paulo não é minha casa.
E quem que é outro desempregado, senhor Vitor?
Não, desempregado por opção. Esse tem mais mercado que o Luxemburgo hoje, o Muricy.
Ah, o Muricy tá cuidando da saúde ainda.
Mas são os dois técnicos que tem muito espaço, que eram muito, que até há pouco tempo atrás eu diria que era o melhor.
O Paulo Roberto Martins lembra um terceiro desempregado aqui. Notícia que está circulando na rede. Emerson Leão, grande amigo de Vitor Biner, pode ser novo técnico da Portuguesa.
Será?
Paulo Roberto Martins, nosso ouvinte.
A informação que eu tenho, e dele o blog já tem um bom tempo, bem antes da Copa das Confederações, o Iauca, Era a única pessoa na Portuguesa que queria contratar o Leão e não o fez por dois motivos. Um, o São Paulo estava emprestando o Canhete e o não ia emprestar se o Leão fosse técnico, porque acha que o Leão, porque viu como o Leão trabalha a parte física, viu como o Leão trata os jogadores e não quer isso para o atleta que o São Paulo pretende recuperar para utilizar no time na próxima temporada.
Sem falar no anti-argentinismo do Leão.
Total, detalhe, total, né, é
um,
total.
Quase um preconceito aí. E o outro motivo foi porque o Souza e outros jogadores, que são líderes da Liga, né, Portuguesa, se reuniram quando isso começou a circular dentro do clube e foram pedir para o presidente do clube para não contratar o Leão. E contaram histórias. Então, eu não sei se essa notícia Portuguesa renovou a ideia de contratar o técnico, ou se essa é uma notícia velha de algo que não vai acontecer.
O goleiro da Portuguesa foi pedir também? Pra não contratar o Leão?
Não sei.
Não, queria saber se você entende de gol ou não.
Não sei, não sei. Não sei.
Cadê? Bom, facebook.com/central3.
O gentil Emerson Leão.
O gentil Emerson Leão, amigo do Sorin também.
O amado Emerson Leão.
twitter.com/central3. O Richard Tite também tá com a gente conectado aqui.
O Emerson Leão, pelo menos, ele é coerente, né? Ele consegue ser mal educado com todo mundo.
É.
Né?
Pelo menos ele duas não... caras. Ele
com os amigos dele, não.
Ele tem uma...
Ah, mas aí com os amigos não conta.
É que são poucos. É.
Que amigos. Que amigos.
A mãe.
A mãe.
O Marinho Chagas.
O Marinho Chagas.
É, ele tem...
O Leão foi contratado... Falcão pelo... do Salão.
O Leão foi contratado pelo São Paulo porque ele é amigo do Abílio Diniz. E o Abílio Diniz é amigo de João Paulo Jesus Lopes. João Paulo Jesus Lopes ouve Abílio Diniz. Nunca entendi muito bem o porquê, mas ouve Abílio Diniz.
Ah, por quê? Coisa... Porque é Abílio Diniz, pô.
Ah, então, mas aí tem que ver se o Abílio Diniz tá fazendo alguma coisa pelo clube.
Um baita de empresário.
Ele é sócio do São Paulo como eu sou. Ele gasta o que eu gasto por mês pra pagar mensalidade.
Paulo, como é que era o Neto fazendo o jogo da Espanha? Ele falava, é o Jesus Navas. Aí o outro fala, mas não é Jesus. Eu falo Jesus mesmo, aqui é Jesus, pô.
Baita ponto de direito.
Bom, depois que o Neto disse que estava preocupado com a história da Espanha, das mulheres, do Recife, porque inflacionou o mercado. Inflacionou o
mercado. Paulo Roberto Martins diz assim, Vitor Birner.
Ele não falou isso, falou isso?
Falou.
No ar.
Birner, o Paulo Roberto Martins pergunta a você, o Kaká volta ou não para o São Paulo? Essa notícia é que o São Paulo vai pagar 15 milhões de euros nele, tá? Pipocando aí na mídia.
Então, eu tentei checar isso hoje e não consegui descobrir. O valor da negociação é esse mesmo.
Mas há negociação?
Não, tipo, quem quiser tirar o Kaká de lá.
Tá.
Pelo que eu sei, o valor da negociação é esse mesmo. Mas pra você trazer o Kaká, precisa acertar salário, né? Sim. E aí eu acho que é mais complicado. Não sei se alguém tem condições
ele
de pagar.
Ele tem marketing pro São Paulo, né? O São Paulo pode tentar.
O Kaká é uma máquina de marketing.
Exatamente.
No seguinte, batem 10 empresas na porta, propaganda de tudo quanto é produto.
Alguém que o Milan se interesse no São Paulo?
Que o Real Madrid se interessa?
Não, desculpa, o Real Madrid?
Não, que eu saiba. Agora, houve também uma especulação de que o Ganso poderia entrar na história.
É, porque... E para o Kaká chegar, eu acho que tem que sair o Ganso ou o Jadson. Não dá para jogar com três caras ali.
Se o São Paulo perdeu o Jadson...
Não, o Jadson não pode sair.
O Kaká não pode sair.
Não pode sair.
O Ganso...
O Ganso não pode jogar na França,
o
né?
Ganso tem um puta potencial.
E vai virar fogra.
Ainda mais no sudoeste da França, então.
Você trocaria?
Vai ficar gordo em três meses.
O amigo Central 3, que não sabe o que é fragrar.
Nem deveria saber.
É uma porcaria
do assim, contra a humanidade. E assim como eu, não deu risada porque não entendeu a piada, você não está sozinho.
Eu comi isso uma vez na vida.
Flagrar, Leandro, é um flagrar. Flagrar, quer dizer, fígado gordo. Quer dizer, fígado gordo é uma das formas mais asquerosas de você matar um animal. E, o ganso, ele é crucificado, literalmente, colocado um funil na boca dele, e ele é entojado de milho durante dias, para ele ficar gordo o mais rápido possível, ele morre de cirrose, e aquele fígado é comido.
Meu Deus.
E para as pessoas comerem isso daí.
E pagam caro.
Isso, coberto isso, com caro. Lascas de robalo, certo, Chico?
Não, com lascas de trufas brancas. Aí agora é comilanças, né? Aí tem que falar com o Rodrigo.
Ah,
né?
A gente vai perguntar para
o... No mundo evoluído, o sujeito que comer foie gras vai ser preso muito antes do que o sujeito que comer.
Bom, então vocês vão começar a falar agora da produção de galinha, de gado que fica confinado, então a gente para de comer qualquer animal, qual que você quer, né?
Eu comi foie gras uma vez na vida, nem falo na casa de quem.
Flagrar pra mim é quando um crime...
Nossa!
A polícia consegue chegar ao local do crime...
Pra foie gras o humilhante.
Flagrar. Boa.
Pois bem, e essa semana temos Recopa. São Paulo pega o Corinthians.
Quando, Pelagio?
Quarta-feira agora, 10 da noite.
10 da noite, transmitido por qual televisão?
Provavelmente a Toda Poderosa.
O jogo da TV Globo, que vai transmitir para Minas o Atlético Mineiro News Old Boys. Não daria grande audiência aqui, então vai passar o jogo.
O primeiro jogo é no Morumbi?
Primeiro jogo no Morumbi, como a regra da competição, o campeão da Libertadores faz o segundo jogo em casa, o da Sul-Americana faz o primeiro em casa. São Paulo e Corinthians duelam no Morumbi nessa quarta-feira. Quarta,
não vale nada.
Quarta que vem.
Sem Paulinho, que já agora confirmado no Tottenham, né?
Vai estar no Tottenham, São Paulo, não sei se o Jadson joga, Birner.
Tá meio fora de forma ontem, você viu, né?
É,
um pouquinho mais...
Joga.
Cansou, né?
Um pouquinho acima do peso.
Cansou de dar...
Maratona de treinos.
E o Corinthians não conta com o Alessandro. E o São Paulo aí tem o Luiz Fabiano, que ficou e deve ir com força máxima. Só o Paulo Miranda, que fraturou a mão e não joga.
Quem ganha a Recopa se sente prestigiado? Salva o ano ou não?
Chico, é o seguinte, não vale nada. Realmente não vale nada.
Vale pontos,
mas o time
FIFA
que ganhar, especialmente sendo São Paulo e Corinthians...
Ah, mas daí é então, São Paulo e Corinthians em qualquer ocasião,
vai,
né?
Vai valer, vai valer.
É porque São Paulo e Corinthians é título internacional.
Agora, se, fosse, pode valer se fosse São Paulo ou Corinthians contra...
Independente de Santa Fé.
Ia ser um estorvo.
Eu não me lembro de... Talvez seja a única oportunidade de esses dois times disputarem um torneio internacional.
Já jogaram.
Final.
Comembol de 94.
E o Expresso.
Final.
Semifinal.
Com São Paulo jogando com o time 3.
Final. Expressinho.
E isso aí depois o São Paulo pegou o Peñarol, fez 6-1 aqui, tomou 3-0 lá.
E quem ganhou? 4. Quem ganhou?
São Paulo eliminou o Corinthians.
Com o Expressinho?
Com o Expressinho isso. Nos pés.
Foi que ano?
94.
O Expressinho que tinha Mona...
Mona?
Toninho,
como Rogério chamava esse jogador de São Paulo?
Mona.
Repita! Como é que jogava esse jogador de São Paulo?
Volante. Arrasa, Mona.
Mona.
Arrasa, Mona!
Mas você sabe por que era Mona, né?
Eu imagino.
Porque ele parecia Monga. É verdade, eu acho que era por isso o apelido.
Não, Mona significa outra coisa no jargão...
Não naquela época.
Mona Lisa.
Era um negão parrudo.
É, exatamente.
Baixinho, volante. De pegada.
Feio,
duro,
feio.
Grosso,
e a Mona.
Eu acho que, se eu não me engano, contar uma história, aquela apelido era...
O Chico tava falando que o São Paulo...
Mas esse é um programa que não é preconceituoso, por favor.
Não, o primeiro time do Corinthians tinha um jogador chamado Gambinha. Qual o problema? Certo?
Não sei, isso é uma informação sua.
Tinha, você sabe disso.
Não, sim. Não sei mesmo.
Nós já falamos isso na outra rádio.
Eu te juro que não, mas
São Paulo acho que tinha o Bartô, um negócio assim, e o Corinthians tinha o Gambinha.
Como chamava o jogador de São Paulo?
Bartô.
Ele tinha um do buffet?
E o Gambinha. Bom palpite pra quarta-feira?
Eu não tenho nenhum.
Não, você tem que ter um palpite, poxa.
Não tenho.
É empate.
Não tenho a menor ideia. Vamos apostar no empate. Pronto.
Empate.
Eu já tenho um palpite.
Qual que é seu palpite?
O palpite é de jogo muito duro. O News Old Boys ganha de maneira apertada e a decisão vai pro Mineirão.
Olha, vocês estão sendo injustos aqui. Vocês não estão falando do time da Itália.
Mineirão
que
não.
Eu acho que merecia
não dá, chega de seleção.
Não, sério. Eu acho que a Itália... Vocês não podem deixar de falar a Itália com o final dessa coisa. Não. É um time que merece uma atenção.
Por quê?
Porque fez um... até um belo trabalho. Está se renovando, com jogadores jovens.
Estão dando destaque para o Buffon, tomou um monte de gol bobo.
Não, o Buffon não deu destaque nunca, porque ele é fascista. Mas eu acho que tem um Diamante, que é um bom jogador.
A última vez que o Buffon teve uma fase ruim igual essa foi em 59, quando ele já tinha 38 anos. E a Itália, depois da Copa de 58, passou um aperto lá, ele estava numa má fase.
Olha aqui, ó.
É, aí depois ele...
O Mona é o Marcelo Alexandre Pires, volante. Boa. Do São Paulo entre 92 e 96, mora hoje onde nasceu, em Votorantim.
Não tem porquê do apelido?
É, não fala, a cidade que já revelou Paulão, ex-São Paulo, Fiote, saudoso zagueiro lateral direito do
Paulão
Santos.
Paulão e Mona numa cidade, que cidade é essa?
Votorantim, rapaz.
Toma cuidado pra não contratar mais ninguém de lá, velho.
Cuidado, viu?
Paulão desmaio?
Mona começou a ganhar destaque no São Paulo, no time Júnior em 92, fez parte da equipe tricolor, vice-campeã da Taça São Paulo. Além de Mono, São Paulo contava com o zagueiro Gilmar, o meia Jamel, atacante Toninho, irmão do Sidney, entre
Rogério.
Outros. Rogério Ceni. E não...
Jogou mal, inclusive, contra o Corinthians.
Não fala. Embora fosse bom marcador, Mono não conseguiu tanto sucesso após deixar o São Paulo em 96. Perambulou por vários times de menor expressão, entre eles a Portuguesa Santista. Não tem o...
Eu acho que ele participou do elenco campeão mundial de 93. Eu acho que ele viajou com o elenco.
O Gabriel Brito lembra, Buffon é facho, é fascista, mas acata ordens do Comuna Prandelli. Prandelli é o técnico da Itália. Bom técnico da Itália.
O Paulo Martins.
Que fez com que a Itália abandonasse o Catenaccio e fez com que jogasse de uma forma diferente. Hã?
É que time tá bem armado, mas... Pô, por que abandonar o Catenaccio?
Ah, eu acho que...
O futebol italiano é muito...
Eu acho que aquele Catenaccio... Se a gente for ver o Catenaccio exagerado, que é o que o Trapattoni fazia, né?
Eu adoro Trapattoni.
Ah, eu acho ele... Agora, eu acho ele o Catenaccio do Catenaccio do Catenaccio.
O futebol italiano é muito criticado. Mas, de vez ou outra, a gente assiste algumas coisas protagonizadas por eles que a gente não vê em outras seleções. O que a Itália fez contra a Espanha merece aplausos, não só pela entrega, pela maneira como jogou debaixo de um calor absurdo, muito aplicado, até mais perigoso do que a Espanha, mas mudou, consertou o avião no meio do voo, chegou para o intervalo, passou a jogar com três volantes, o De Rossi como um líbero que também jogava na frente da zaga, se desdobrando
de
ali, o Mádio pela direita cresceu demais, apareceu muito bem no jogo.
O Pirlo não foi tão bem, né?
Contra a Espanha?
É.
Acho que foi também.
Eu acho que o Pirlo vai sempre bem, viu?
Mas é. O Pirlo devia
estar
entre os três.
Eu adoro ele. A gente falou que ele está entre os cinco
Mesmo quando ele não está tão bem, ele está bem. Eu acho que é um bom jogador.
O Paulo Roberto Marinho.
Ele dita o ritmo do jogo.
É uma escola de futebol muito tática.
É assim.
Alemanha, Itália, Argentina e Brasil, para mim, são as quatro grandes escolas de futebol. E a Itália, de vez em quando, nos presenteia.
Quais são? Itália, Argentina, Brasil?
Brasil e Alemanha.
E o tic-tac? E o tic-tac?
São novas escolas, assim. Isso. Como a holandesa é uma nova escola, assim como a uruguaia é uma velha escola.
A Holanda já é uma velha escola, vai, Leandro.
Oi? E o seu jogador preferido da Itália, Montolivo, porque você não citou?
Não, ele não é o
jogador preferido. Ele não citou o preferido do Brasil também, né? Que ele não aguentava, o Neymar.
É verdade.
Ele ia enlouquecer por conta do Neymar. Neymar já o convenceu, Leandro?
Leandro, Montolivo, Neymar e a Vini.
Vocês precisam entender uma coisa. O Neymar, a não ser que criminalizem, eu acho que está em vias de ser criminalizado, ele pode ser criticado. Um dia vão criminalizar as críticas ao Neymar. E aí eu posso vir a ser preso. É um jogador muito bom.
Mas tem bastante diferença.
Muito bom, acima da média. Ele pode ser criticado.
Mas se você o critica, ele respeita, ele não vai pra cima de você, ele não fala que você nunca jogou futebol profissional.
É, menos mal.
Não tem nenhuma chance de você ser agredido por ele.
Menos mal.
Olha, o Paulo Roberto Martins está praticamente fazendo uma sabatina com o Vitor Birne aqui. Ele está perguntando se é verdade.
Eu chamo ele para participar do programa, não, só fala dele.
Não, mas é uma pergunta interessante. Uma pergunta...
Ele tá aqui.
Eu tenho culpa se ele é um dos caras que participa aqui no Twitter. Ele fala o seguinte, o Paulo César Carpegiani, com o Paulo César Carpegiani, a Ponte Preta se torna candidata aqui no Brasileiro, já que você adora
tanto
ele. Não
tenho a menor ideia, perdeu o Kleber, perdeu os jogadores, o cara chegou uma semana,
aí falou que
o time da Ponte Preta.
Não, mano, a questão não é a Ponte, a questão é a sua adoração pelo Carpegiani.
Muita adoração, eu tenho respeito.
Respeito. É um
eu
bom...
respeito.
Ele é mais profissional que o professor?
Projeto, pô.
Não sei, não sei. Se você conversar com os treinadores,
Ponte Preta,
eles vão falar aqui que o cara sabe muito.
Mas nunca ganhou nada.
Nunca, lógico, ele tinha queimado pela imprensa.
Ganhou
como
sim.
Não, foi campeão pelo Flamengo.
Campeão pelo Flamengo. Não, mas como nunca ganhou nada? Ganhou pelo Flamengo,
30
gente.
30 anos atrás, porra.
Mas ganhou.
Ele ganhou.
Você não pode falar nada. Ele ganhou.
Um baita Paraguai.
Vocês precisam entender uma coisa. É o jornalismo
dos times mais feios das histórias
muitas vezes
do mundo.
É uma ação entre amigos. Tá? Tem gente que tá no jornalismo esportivo assim. Então não é uma questão de mérito. Não é uma questão de capacidade. Inventaram, por exemplo, o Prandelli. Começou com a Itália jogando na partida contra a Espanha com três zagueiros, né? Porque eram dois espanhóis na frente, um faz um, marca um, outro marca outro e um sobra. Adiantou os laterais, colocou um jogador com característica ofensiva para jogar na ala esquerda, que não é lateral. Se ele faz isso no Brasil, ele é chamado de professor Pardal. Mas fora do país, pode. O Carpegiani foi um cara que sempre teve uma visão de jogo, de entendimento da partida, muito acima da média. E boa parte dos treinadores tem o hábito de pegarem de pegar e fazer média também com a imprensa, porque sabe que se começarem as críticas de mídia, etc., a pressão vai aumentar, porque dirigente de futebol odeia ter má popularidade. Dirigente de futebol ouve demais. O cara, imagina um cara quando chega no time, ele chega praticamente demitido. Ou ele faz um milagre e começa a ganhar 15 jogos seguidos, porque qualquer derrota mais dura, qualquer série pequena de derrotas, ele é mandado embora. Agora, você vai ver um treino, vai ver como sendo, por exemplo, o Carpegiani com o Lucas, vou dar um exemplo no São Paulo. O Lucas tinha um hábito de pegar a bola, dominar a bola, fazer um giro antes de avançar com ela. Isso eu vi.
Tal qual
o Terto. Eu sei esses jogadores que fazem giro, assim é terrível, viu?
Lucas é o novo Terto?
Aí, o Carpegiani virou e falou assim, Lucas, você precisa aprender a dominar a bola desse jeito. Posicionava o cara, tocava a bola pro Lucas. Por quê? Porque se você fizer esse giro, primeiro que você perde um tempo, você vai tomar uma pancada, uma hora você vai tomar um giro
é, uma pancada de dando giro, vão quebrar seu tornozelo, você vai se machucar. Explicou pra ele. Ia lá, explicava, até o jogador aprender. Raros técnicos hoje conseguem tentar explicar o fundamento. Até porque pra explicar o fundamento, o cara precisa ter jogado muita bola. E precisa entender o porquê de ter jogado. Tem cara que nasce com o dom, faz as coisas e não consegue explicar.
Mas nem todos que
não conseguem explicar. O Carpegiani hoje era titular de Barcelona, de Real Madrid. Sabe? O cara desculpe quem discorda. O Carpegiani não é pior que o Iniesta, tá? Jogando bola.
Jogava muito o Carpegiani.
Agora, esses jogadores técnicos, em regra, se você for lembrar, eles não são caras muito táticos. Né? Esses jogadores técnicos, principalmente do futebol antigo, como o talento bastava e tinha muito espaço, eles tinham uma leitura de jogo.
Maradona?
Mas não tinha. Não, Maradona
não é, não é um grande gênio, né? Eu não conto como
técnico. Mas
como
aí é uma,
técnico,
conta. Mas aí, é uma, mas aí não eram jogadores tão técnicos e eles não conseguiam ter uma compreensão de jogo tão grande. Tanto que você pega os principais treinadores, por exemplo, Filipão, zagueiro grosso.
Tite, meio campo razoável.
Todo jogador. É normal isso, porque esses caras precisavam entender o jogo e passaram muitos anos fazendo isso pra conseguir sobreviver na profissão.
Tem muita lógica, tá falando. Tem muita lógica.
Pra conseguir sobreviver. Pelo Pelé armar um time de futebol. Nossa. Magrão, doutor Sócrates. Foi técnico do time do Rio de Janeiro. Foi do São Cristóvão, lembra de qual time?
Quem?
Qual
foi? O Magrão? Cabo Friense.
Do Cabo Friense. O
professor não consegue. Reserva.
Não, mas ele não consegue. Ele foi morar em Búzios, né, cara? Foi morar em Búzios.
Aproveitando
ficou na Rua das Pedras
esse
ali.
Esse raciocínio pertinente do Vitor Biner, eu só gostaria de corroborar dizendo isso. Vitor Biner, você é um ótimo técnico.
Mas aí tem um detalhe fundamental.
Muito obrigado.
Então é excelente, Leonardo.
Você perdeu. Você perdeu o seu lugar no time, viu, Leandro?
Não, mas eu não perdi a piada.
O lugar no time perdeu porque ele não vai no jogo.
Leandro e a mim vai apresentar o programa reservas agora, como não mais titulares.
Como eu tenho um jogador aqui que jogou comigo, que brincava de futebol, diz: eu era um jogador extremamente tático ou não?
Tá perguntando por mim?
É louco,
como diriam os ingleses, include me out.
Tá brincando? Bom, carregava o time das costas.
Bom, você já respondeu a pergunta, Rodrigo. Rodrigo.
Primeira em roubada de bola, primeira em assistência, cara. O cara mais. Eu queria ser o Chicão, era o mais guerreiro do time. Aí ficava um passando o pé em cima da bola, o outro que sabe finalizar ficava na frente. E com todo respeito, o imbecil se matando, né? E com detalhe, eu nunca perdi jogo de 8 gols.
Ele saía antes. Ele pedia.
Vem de 7.
Com 5x0 ele inventava uma.
Nunca, na vida.
Uma contusão. Nunca. Eu sabia que ia sobrar pra mim.
Ó, antes de encerrar o programa aqui, vamos despedindo. Matias Pinto, obrigado pela participação. Belo uniforme do Chacarita. Explica um pouquinho sobre a sua simpatia pelo Chacarita.
Ah, explica também o que nós teremos um das torcidas para a próxima semana, segunda-feira. Você que já está preparando o programa.
Por estar aqui, né?
Fale para nós aí.
Isso. Não, tamo junto aí. Obrigado pelo convite. E o próximo som das torcidas, como o Chico está lembrando aqui, vai ser sobre o Racing Club, que é uma das outras enteadas muito conhecidas da Argentina, muito criativas. E a minha simpatia pelo Chacarita se resume nas três cores, né? Vermelho, preto e branco, tal qual como o clube que eu, o Vitor, somos torcedores.
E o Rodrigo.
Qual, o Santa Cruz?
Aliás, também. É igual a camisa 2 do tricolor do Morumbi.
Isso mesmo.
Obrigado, Matias, pela participação no Titulares. Seu chefe Chico Malta.
O seu chefe Chico Malta, quem?
Senhor chefe Chico
Malta. Meu chefe é o Leandro, então, por favor, Leandro.
Como é que é o negócio?
Ele falou, seu chefe Chico Malta.
Não, é seu de senhor. Ah,
cara de pau, né?
Ah, tá.
Então, senhor Vitor Biner, você quer que eu chame de chefe de Malta Clubber? O senhor decide.
Chefe Malta Clubber.
Chefe Malta Clubber, muito obrigado pela participação.
Obrigado, Telege.
Por mais um titulares, por você
o senhor,
sempre.
Como sempre, mandando muito bem aí no comando desse...
Já te falei pra você parar de
anarquia aqui, que é feita pelo Biner.
Tem o futuro, como na profissão de âncora.
Você tem, porque quem passa por Biner... Pode ir para BBC, pode ir para qualquer um.
Tá certo. Obrigado, chefe.
Obrigado.
Mais um programa.
Obrigado.
Leandro, amigo. Nosso Dante Branco.
Falando em Dante, falando em zagueiro, só uma lembrança.
Dante Branco, porque o Dante é negro?
É.
O Dante é negro?
O Dante é negro. Aliás, uma das pessoas mais negras
que eu já vi na minha vida. Eu sou. Eu tenho um problema sério. Como é que chama? Daltonismo?
Eu tô falando da seleção de futebol, não da seleção de vôlei.
Ah, eu tô confundindo. Desculpa, eu tô confundindo o Dante com o Davi Luiz. Cara.
Ah,
desculpa.
Igualzinho.
Perdão.
Porque você, como clubber, tá acostumado com cores flúor.
Cores o quê?
flúor.
Mas falando em zagueiro...
Eu
em
odeio
zagueiro.
Música técnico, tá, ao contrário do senhor. Ao contrário do senhor que frequentava raves, etc. Você que adorava essas coisas.
O Globo Esporte hoje, o programa da hora do almoço na Rede Globo, que fala para todo o Brasil sobre esporte, hoje abriu a rede com os dois zagueiros da seleção brasileira no estúdio.
Sim.
Fica aqui a minha indignação em nome dos zagueiros desse país e desse mundo. Deixem o estrelato, os estúdios, a Rede Globo para os atacantes. Isso aí é para eles. O zagueiro tem que trabalhar, ir para casa, ficar quieto. O estrelato é dos outros, a gente trabalha.
Olha,
um
agora,
grande abraço.
Agora eu começo a entender
só de zagueiro.
Quando você disse que o Leandro Amin já perdeu a posição, porque eu vi ele no sábado, no centro de resistência de Higienópolis, o Hugues. Comprou os conchavos, não sei o quê. Aqui é Genópolis. Eu acho que ele está planejando aí uma reviravolta.
O Leandro foi um cara que uma vez chegou, foi parado por um mano da periferia. E o cara começou a discutir com o Leandro virou e falou: meu, o que você está mexendo? Aqui em Genópolis.
Pois é.
Que canalha. Isso vai virar verdade em um mês.
Mentira contada várias vezes vira uma verdade.
Quem quiser encontrar Leandro, então, o Centro de Resistência de Genópolis.
Isso vai virar
lá
verdade.
Lá estará Leandro e eu.
Rodrigo Monteiro de Castro, valeu por mais uma participação.
Valeu, até segunda.
Valeu. Senhor Vitor Ernesto.
Um abraço para você.
Birner.
Até a próxima segunda.
Valeu, um abraço para você, ouvinte Central 3. Curtiu mais um programa? Continua com a gente no facebook.com/central3, twitter.com/central3, 3 escrito por extenso, Central TRS. Valeu. E fiquem com a gente.
Conectados. E a música?
Então, cortei meu próprio microfone. Fiquem conectados. Como ninguém escolheu música.
Ela se autossabota. Né?
Coloquei The Doors aqui pra vocês escutarem.
Não.
Vocês querem que troque? É o que tinha. Eu vou trocar. Se vocês me enrolarem 30 segundos, eu consigo colocar uma música.
Uma música em homenagem ao desempenho do Brasil, qualquer coisa.
Algo como é uma partida de futebol do Skank.
Ah, não, você sempre tem que pôr. Ele sempre tem que pôr o AC/DC, sempre. Só porque o teu time entra com o AC/DC, bota outra coisa.
Entra com vocês querem o quê? Um samba rock? Vocês querem um.
Samba rock.
Pode ser um Jorge Benjor das antigas?
Não, Jorge Ben.
Se for das antigas, é Jorge Ben.
É Jorge Ben. Bebete Vila ontem, né? Bebete Vambora.
Bebete Vambora. Você quer essa daí, Chico?
Isso é legal.
Justo. Então
é
tá bacana. Certo. Vamos de Bebete, vambora. Continuem conectados com a gente.
Bebete, vambora. Hoje já está na hora.
Bebete!